Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, escuta a Voz da América na sua emissão em português nesta sexta-feira, 18 de setembro de 2020. Mariano Bartolomeu na produção e a mãe Miguel ao microfone desejam-lhe votos de ótima escuta. Em destaque nas notícias, Isabel dos Santos diz que Sonangol foi desfalcada em cerca de 5 mil milhões de dólares por companhia de seguros de Carlos São Vicente. Israelitas proibidos de sair mais de 500 metros das suas casas devido ao coronavírus. 2 polícias e 5 civis mortos em ataques na Nigéria. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet, no Facebook e no Twitter e também no Instagram através da referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
A empresária angolana Isabel dos Santos indicou que as centenas de milhões de dólares nas contas congeladas na Suíça de Carlos São Vicente podem ser o resultado de vários anos de sobrefaturação aos seguros da companhia petrolífera Sonangol. Isabel dos Santos, que ocupou o cargo de dirigente da Sonangol durante 18 meses, disse estar convencida que muitas outras pessoas teriam estado envolvidas no esquema. Numa entrevista à rádio MFM, centrada nos tempos em que liderou a empresa entre junho de 2016 e novembro de 2017, ela disse ter identificado e tentado resolver vários problemas, entre os quais a sobrefaturação que estava a levar a Sonangol a perder dinheiro em vários contratos, entre os quais um com a seguradora 3As, de Carlos São Vicente, que tinha o monopólio desses seguros. Segundo Isabel dos Santos, concluiu-se que a Sonangol podia poupar 70% com os seguros e fez um novo contrato com valores muito mais baixos. A ex-PCA da Sonangol afirma que havia entre 400 e 500 milhões de dólares a mais por ano a serem pagos pelos seguros dos petróleos, o que ao longo dos 10 anos em que a petrolífera estatal foi parceira da 3As, significa perdas potenciais num total de 4 ou 5 mil milhões de dólares. A este valor somam-se perdas enquanto acionista, já que a Sonangol esteve na origem da criação da 3As numa participação que, segundo disse, foi diluída com o tempo, mas cuja compensação não foi demonstrada. A ministra angolana das Finanças, Vera Daves, disse que as iniciativas para o alívio da dívida, negociadas com o G20 e o FMI, se deverão traduzir numa poupança de 6 mil milhões de dólares até 2023. Vera Daves falava numa conferência de imprensa 2 dias após o anúncio da terceira revisão do programa de financiamento do Fundo Monetário Internacional, onde foi aprovado um adicional de 1 mil milhões de dólares. Segundo a ministra, a somatória das iniciativas dentro do G20 deverá permitir alcançar poupanças de aproximadamente 6 mil milhões de dólares até 2023. A situação das contas públicas continua, no entanto, o que ela chamou de delicada. Com as verbas aprovadas, o governo angolano conta não só continuar a honrar o serviço da dívida, mas a ter um reforço para o combate à pandemia do Covid-19. A decisão do FMI, anunciada na quarta-feira, eleva o total do Programa de Assistência Financeira à Angola para quase 4.500 milhões de dólares. Em Israel, iniciou-se hoje um novo período de isolamento total devido ao forte aumento de casos do coronavírus. A partir de hoje, os israelitas não podem sair para mais de 500 metros das suas residências, exceto para cuidados médicos, transferir menores de uma casa para outra e obter tratamento para animais. A Universidade Johns Hopkins, aqui nos Estados Unidos, disse entretanto que o número de infectados em redor do mundo atingiu os 30 milhões, com 950 mil mortes. A África do Sul anunciou que as suas fronteiras vão ser abertas a todos os países africanos a partir de 1 de outubro. Para os países fora da África, isso vai depender da situação de cada país em termos de infecções de coronavírus. Os viajantes terão que ter um certificado atestante que foram testados até ao máximo de 72 horas antes de chegarem ao país e que este foi negativo. Khalifa Haftar, o comandante das forças que controlam o leste da Líbia, disse hoje que vai deixar que a produção de petróleo recomece no país após um bloqueio de 8 meses. Uma destacada fonte oficial do governo, reconhecida internacionalmente, disse que vai ser formado um comitê para assegurar uma distribuição justa dos rendimentos, mas a Companhia Nacional de Petróleos disse que não irá recomeçar a produção até os complexos petrolíferos serem totalmente desmilitarizados. Do coronavírus.
Voz da América, emissão vespertina desta sexta-feira, 18 de setembro de 2020. Em destaque nos próximos minutos, o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial de Cabo Verde diz que os juízes do país estão imunes a qualquer pressão, numa clara alusão ao imediato caso do colombiano Alex Saab, que se encontra detido na Ilha do Sal. Em São Tomé e Príncipe, temos a indicação de que aumentam os casos de paludismo, numa altura em que o país também debate-se com a pandemia da Covid-19. Começamos o nosso espaço de reportagem em Moçambique. O antigo presidente deste país, Armando Emílio Guebuza, será ouvido em data ainda não determinada pela Procuradoria-Geral da República num processo relacionado com o escândalo das dívidas ocultas. Guebuza prometeu prestar os esclarecimentos solicitados, mas reclamou que está a ser vítima de uma tentativa de assassinato político. O nosso correspondente em Maputo, Alfredo Júnior, ouviu a reação de políticos e advogados. Alfredo.
Para o advogado Rodrigo Rocha, ao fazer esta solicitação, a PGR está a cumprir com o seu papel para esclarecer o caso das dívidas ocultas.
Este pedido da Procuradoria é um pedido normal, é um pedido que vem decorrente daquilo que é a própria legislação do Instituto Orgânico da Procuradoria-Geral da República. Agora, quanto ao facto de ser um ex-presidente da República e pelo facto de ter um assento no Conselho de Estado, esta individualidade tem que ser autorizada pelo Conselho de Estado a prestar esse depoimento.
Para o analista político e professor universitário Mohamed Yassin, a PGR está a cumprir expedientes políticos, tendo em conta que recentemente não agiu de igual modo para um outro membro do Conselho de Estado.
Recordamos que em 2014, quando o presidente Guebuza, na altura, chefiava o Conselho de Estado, o cidadão, que era membro do Conselho de Estado, António Muxang, não foi pedida a retirada da sua imunidade. Foi preso à saída do Conselho de Estado, onde o presidente estava. Então, o que significa que a Procuradoria, de um lado, cumpre com as regras formais e, do outro lado, não. Mesmo que dizer que a Procuradoria é politizada quando lhe interessa.
Aliás, esta posição foi corroborada por António Muxanga, deputado de Arnamo, que foi detido enquanto membro do Conselho de Estado.
É interessante o que está a acontecer com a nossa PGR, pois a Procuradora-Geral da República, que foi nomeada em agosto para legalizar a minha prisão ilegal, e a Legião de Marias dos Procuradores Adjuntos, que devem ir ouvir o Guebuza, foram por ele nomeados. É algo para dizer, quem semeia ventos, colhe tempestade.
Guebuza prometeu prestar os esclarecimentos solicitados, mas reclamou que está a ser vítima de uma tentativa de assassinato político, tendo manifestado desconfiança em relação à constante e desconforme atuação da Procuradoria-Geral da República.
Não confiar na Procuradoria-Geral da República é a mesma coisa que dizer que não confia nos tribunais moçambicanos. E então, se não confia nestes tribunais ao fim de 6 anos depois de ter expirado o seu mandato, então em que é que ele iria confiar? Obviamente que ao fim de 6 anos não houve nenhuma perseguição, não é agora que vai haver pelo menos uma perseguição por qualquer motivo, a menos que existam obviamente indícios que possam levar a que seja aberto uma instância criminal contra o mesmo.
O ex-presidente parece estar a fazer um eco daquilo que é o pronunciamento popular, que hoje em dia, devido a tanta influência política no setor judiciário, ninguém respeita as decisões da Procuradoria. A Procuradoria passou a fazer um papel mais político do que judicial. Então, o presidente Guebuza somente está a dizer que isto chegou a atingir ao nível dele.
Hoje, a Bochila está a mover o mesmo expediente para ele. Está a reclamar o quê? Ele é que semeou tem que comer a fruta que ele semeou.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Vamos agora a Cabo Verde. O presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial diz que os juízes do país estão imunes a qualquer pressão, isto numa clara alusão ao midiático caso do colombiano Alex Saab, que se encontra detido na Ilha do Sal. Bernardino Delegado, que falava à imprensa depois de entregar o relatório sobre a justiça ao presidente da Assembleia Nacional, disse que os tribunais e juízes do arquipélago funcionam com total independência e de forma responsável. A partir da capital, Praia, Eugênio Teixeira.
Para o responsável máximo do Conselho Superior da Magistratura Judicial, nenhum tipo de pressão pode influenciar na decisão dos magistrados do Supremo Tribunal de Justiça, que deve decidir o caso depois do recurso apresentado pela defesa de Saab na tentativa de evitar a extradição do alegado emissário do governo de Nicolás Maduro para os Estados Unidos da América, conforme decidira o Tribunal de Relação de Barlavento.
A independência dos tribunais, que é um ativo que nós temos que preservar aqui em Cabo Verde, é um ativo do sistema judicial cabo-verdiano, a independência do funcionamento dos tribunais, a independência dos juízes, e nós temos que, de facto, preservar a independência no funcionamento dos tribunais, isto apesar de todo o vandaval de pressões que nós temos assistido no que diz respeito a este caso, que é um caso mediático, isto acho que acontece em todo o lado também, os casos mediáticos suscitam normalmente esta tentação para haver a pressão, mas eu estou a crer que os juízes cabo-verdianos, os juízes que vão decidir este caso, são incólumes, estão imunes a toda essa pressão que está a haver, e a garantia que nós temos que dar aos cabo-verdianos e aos cabo-verdianos é em como este processo, seja qual for o sentido da decisão, que seja uma decisão forte, em termos de fundamentos sólidos, e que não se deixe penetrar a pressão que tem havido. E eu acredito que os juízes vão decidir com independência esse processo, independentemente do sentido da decisão que vier a ser adotada.
Refira-se que o caso Alex Saab já fez correr muita tinta, com o mesmo a denunciar que sofreu alegadas torturas praticadas por cabo-verdianos ao serviço dos Estados Unidos da América, entretanto desmentido pelo Departamento de Estado americano, que considerou tratar-se de mentiras e manobras para tentar influenciar o andamento do processo nos tribunais do arquipélago. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Angola, o processo do crime relativo à venda ilegal de chaves em centralidades da província de Benguela, com 20 arguidos, motivou buscas no gabinete de um vice-governador que culminaram com a apreensão de 36 processos, avançou a Voz da América, uma fonte da investigação. Reporta João Marcos.
O Serviço de Investigação Criminal passa a pente fino os documentos apreendidos, acreditando que alguns estejam ligados à venda de casas no Lobito e no Luongo. No segmento deste processo, com 11 arguídos presos preventivamente e 9 em liberdade, entre os encarcerados, alguns há já 2 meses, estão operativos da própria investigação criminal, uma funcionária do Tribunal de Benguela e uma professora, suspeitos, entre outros crimes, de furto, burla por defraudação e corrupção. Confrontado com o caso de uma figura que goza de imunidades, o jurista José Faria explica que qualquer interrogatório fica sob a alçada da Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, adstrita à PGR.
Se ele não é arguído, o processo continua normalmente. Se entender que ele é arguído, tem que se fazer certidões, e na parte que toca relativamente a ele, cometer o DNA. Ele, se tiver que ser interrogado, tem que ser o DNA, tem que lhe ouvir, para não ganhar. Ele goza de foro próprio. Todas as histórias nomeadas pelo presidente gozam de foro próprio.
Já contactado, o vice-governador nega que tenham ocorrido buscas no seu gabinete. O governador provincial de Benguela, Rui Falcão, que tem lamentado o facto de, citamos, muitos dirigentes não terem mudado o chip, assegura que não sai fragilizado com casos de colaboradores a contas com a justiça.
Isso tem a ver com o comportamento de cada um. Cada um é responsável pelos seus atos. Aqueles que não cumprem as regras, ver-se-ão nessas condições.
o assessor do governador para a área social, o padre católico José Idácio, e um alto funcionário do gabinete de comunicação social, estão entre os vários arguídos. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
O governador de Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, diz que a instituição está a trabalhar no sentido de evitar que o sistema financeiro do país seja usado para financiar o terrorismo em Cabo Delgado. Ramos Miguel.
O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, diz que a instituição está a trabalhar no sentido de evitar que o sistema financeiro moçambicano seja usado para financiar o terrorismo em Cabo Delgado. Nesse sentido, Zandamela anuncia que o Banco Central vai introduzir um número único de identificação bancária para combater o financiamento ao terrorismo e o branqueamento de capitais. Internacionalmente, Moçambique tem que caminhar nessa direção porque o mundo tem uma tolerância muito limitada a países que são vistos como relaxados na área de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, realçou o governador do Banco de Moçambique.
É importante saber que parte dos aspectos militares da zona, centro da zona, tem um elemento de financiamento. As coisas não acontecem sem dinheiro. E se nós não sabemos quem são as pessoas que movimentam dinheiro, aí fica difícil ajudar as forças de segurança. Tem a ver com a integridade do sistema financeiro. Assegurar que o nosso sistema financeiro da banca, incluindo o Banco Santo, não é usado para financiar atividades terroristas.
Mas o político Raul Domingos, antigo guerrilheiro da RENAMO, diz que nesse aspecto o papel da inteligência é fundamental.
É preciso, como já disseram outros analistas da situação, que os nossos serviços de informação e segurança do Estado aprofundem o seu trabalho para conhecer a natureza, a organização, a logística, para poder combater esses insurgentes. Quem os fornece o material.
Por outro lado, Rogério Zandamela reconhece que os ataques armados em Cabo Delgado retraem os investimentos, mas assegurou que o Banco Central, em colaboração com as Forças de Defesa e Segurança, está a trabalhar no sentido de garantir que não haja atrasos na implementação dos projetos de petróleo e gás.
Para assegurar que todos os projetos que estão lá programados para acontecer, aconteçam na tranquilidade e que não haja atraso nos projetos que temos na província de Cabo Delgado. Por enquanto as coisas estão a acontecendo mais ou menos dentro do cronograma já definido.
Entretanto, o diretor executivo da Fundação MASC, Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, João Pereira, defende a construção de uma coesão social como forma de resolver o conflito em Cabo Delgado, realçando que a comunicação social tem um papel fundamental nesse aspecto.
Reportar de forma correta, usar os órgãos de comunicação social como um instrumento de recolha, análise, processamento de informação que possa ser relevante não só na promoção da paz e coesão social, como também alimentar o sistema de defesa e segurança neste país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
As medidas de prevenção da Covid-19 estão a afetar o programa de luta contra a malária em São Tomé e Príncipe. Nos últimos meses, o Centro Nacional de Endemias não tem conseguido, tal como reporta o Oscar Medeiros, dar resposta às ações de luta contra a malária devido às restrições impostas pela pandemia. Reportagem de Oscar Medeiros.
Segundo o diretor do Centro Nacional de Endemias, Herodes Rompão, desde março deste ano que o número de casos de malária tem vindo a aumentar consideravelmente em São Tomé e Príncipe.
Neste momento nós estamos com 1.226 casos, que é de semana 1 à semana 36.
Os distritos de Lembá, Lobata e Mesoche, no centro e norte do país, são os que levantam maior preocupação.
E nós temos apertado a priorização nestes três distritos, mas neste momento estamos a reforçar muito mais ainda no distrito de Lembá. Também reforçamos também distribuição e colocação dos mosquiteiros, reforço de busca ativa, seguimento de avaliação. E depois, em parceria com os chineses, decidimos aplicar o tratamento, portanto, em massa.
Para o diretor do Centro Nacional de Endemias, este aumento de casos de malária está associado a vários fatores, entre eles o aparecimento da Covid-19.
Aqui no centro de endemia nós temos cerca de 80 pessoas que desde busca ativa central. Mas com esta doença, com a Covid-19, são apenas 30 que estavam a trabalhar, o restante estavam em casa. Isso também, acho que também tem contribuído para aumento tanto dos casos.
O recuo na luta contra o mosquito vetor preocupa Herodes Rompão.
Estamos com o objetivo de reforço de trabalho de luta contra o vetor, só que infelizmente, com a história de Covid-19, antes eles foram fazer essa atividade de captura noturna, né? ia pesquisar o mosquito dentro de casa e fora de casa, é captura noturna. Mas só que, infelizmente, com essa questão de Covid-19, essa atividade continuou suspensa.
De acordo ainda com o diretor do Centro Nacional de Endemias, o novo inseticida usado pelo Programa Nacional de Combate à Malária também não tem tido os melhores resultados. Oscar Anders, para a Voz da América.
Michigan é um dos vários estados que podem determinar o resultado da eleição presidencial de 2020 aqui nos Estados Unidos da América. O presidente Donald Trump venceu por margem mínima em 2016, mas as sondagens atuais mostram o candidato democrata e ex-vice-presidente Joe Biden à frente. Mas tudo pode acontecer até o dia 3 de novembro. Álvaro Lugier Andrade.
O eleitor de Michigan, Mickey Cook, dá ao republicano Donald Trump boas notas pelo seu desempenho como presidente.
Trump fez o que disse que faria e este é o resultado final. Quer você goste dele ou não, ele está a trabalhar muito. Nunca vi nenhuma figura política trabalhar como ele. Ele não para.
Mas embora ele apoie o presidente ao ponto de participar de um dos seus comícios no aeroporto perto do Saginaw Cook, onde também vendeu camisas, não sabe se vai votar ou não.
Às vezes, não sinto que o voto seja importante e às vezes me sinto revoltado com o que acontece. Qual é o ponto? Vamos receber um boletim de voto e logo que o recebermos, iremos colocá-los nos correios.
O empresário aposentado de Grand Rapids, Brent Slay, apoia o democrata e ex-vice-presidente Joe Biden, que faz uma campanha praticamente virtual em Michigan. Slay diz que Biden tem uma aceitação maior do que Hillary Clinton em 2016 em Michigan.
Não houve um grande entusiasmo por Hillary Clinton. Bernie Sanders venceu-a nas primárias em Michigan. Então isso diz muito aqui. Não acho que Michigan seja um estado abertamente liberal, mas há muito mais entusiasmo por Joe Biden.
O médico Mahmoud Al-Hadidi trabalha em terapia intensiva num hospital no sudeste de Michigan, onde tratou muitos pacientes da Covid-19. Ele apoiou Hillary Clinton em 2016 e a atual governadora do estado, a democrata Gretchen Whitmer, na sua campanha de 2018.
Eu apoiei muitos democratas no anterior círculo eleitoral, sim, posso dizer assim.
Mas há alguma possibilidade de votar em Trump agora?
Existe sim, sim. E eu não me decidi ainda.
Al-Hadidi quer ver como Biden vai conseguir falar e ser aceito pela comunidade muçulmana americana de Michigan antes de tomar uma decisão, que pode ser a de não votar em nenhum dos candidatos presidenciais.
A comunidade muçulmana tem mais de 100 mil eleitores e eles podem mudar os resultados num sentido ou noutro. E acho que percebemos isso e os candidatos também.
Há 4 anos, Donald Trump provocou uma grande surpresa ao se tornar o primeiro candidato presidencial republicano a vencer em Michigan desde 1998.
Normalmente, no curso normal das coisas, esperamos que a taxa de participação aumente. Mas entre 2012 e 2016, a participação dos eleitores em Michigan diminuiu em 200 mil votos.
O professor de Ciências Políticas da Universidade de Michigan, Michael Trogot, diz que a maior parte desse declínio ocorreu dentro e ao redor da cidade de Detroit, uma área urbana com muitos eleitores afro-americanos. Essa reduzida participação permitiu que Donald Trump conseguisse uma vitória por cerca de 10.700 votos em mais de 4 milhões e 500 mil votos expressos no estado.
Os democratas não vão deixar os republicanos fazer o mesmo que em 2016.
Mas quantos eleitores irão participar é uma incerteza ainda maior no meio da pandemia, segundo Alvin Tillery, da Northwestern University.
As pessoas mostraram vontade de colocar tudo em risco para sair e votar. O dilema está realmente em torno dos esforços para evitar essa participação. Há aqui pessoas que são assalariadas, que têm filhos na escola, e ter de ficar na fila por 5 ou 6 horas pode levá-los a ir embora e não votar.
O apoiante de Trump, Mickey Cook, não acredita que ele vai esperar muito na sua assembleia de voto, uma das razões pelas quais ele não descarta a votação presencial. Cook diz que a sua maior decisão não radica em quem votar, mas sim superar o arrependimento caso não o fizer.
Acho que é melhor votar do que dizer que não fiz nada.
O diretor do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, o PMA, alerta que milhões de pessoas podem ser atingidas pela fome devido à combinação entre conflitos armados, alterações climáticas e a pandemia da Covid-19. David Beasley recorda perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas que em abril alertou sobre a possibilidade de uma pandemia de fome e apela às nações doadoras e aos multimilionários para que ajudem a fornecer meios que possam garantir a sobrevivência das pessoas em risco. Mayra de La Salette.
O PAM e os parceiros da ONU estão a fazer tudo para ajudar 138 milhões de pessoas afetadas diretamente pela fome este ano. É o maior número da nossa história, disse David Beasley, lembrando ser preciso mais para salvar 270 milhões de pessoas que se aproximam cada vez mais de situações de fome. O antigo governador do Estado americano da Carolina do Sul lembrou que, no momento, 30 milhões dependem das ajudas do PAM e não vão poder sobreviver sem esta ajuda em 30 países. Em concreto, Beasley referiu-se ao Congo, onde a violência tem aumentado, atingindo 15,5 milhões de pessoas que estão seriamente afetadas pela falta de alimentos. Outros países mais afetados, o Iêmen, Nigéria e Sudão do Sul. O chefe do Programa Alimentar Mundial disse também que as medidas de contenção da pandemia têm de ser coordenadas e prever a manutenção das cadeias e circuitos de auxílio internacionais, demonstrando preocupações sobre situações de confinamento. Ele lamentou que no mundo inteiro haja mais de 2 mil multimilionários e que, por exemplo, no país dele, muitos milionários estejam a fazer fortunas durante a pandemia.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol na Europa, onde este fim de semana arrancam muitos campeonatos. Em Portugal é que começa tudo mal, porque o jogo de sábado entre o Gil Vicente e o Sporting foi adiado devido ao coronavírus. Muita gente em ambas as equipas, incluindo os dois treinadores infectados, tudo para casa. Mas hoje o campeonato arranca com o Famalicão-Benfica. Famalicão foi a grande surpresa da época passada, onde, acabado de vir da segunda divisão, ficou em sexto lugar e deu dores de cabeça aos grandes. O treinador do Benfica é JJ Jorge Jesus.
Temos a certeza que vamos apanhar um Famalicão taticamente com qualidade, vamos apanhar um Famalicão que o seu treinador já tem uma história de um ano a trabalhar com esta equipa, independentemente, como você disse, de ter mudado alguns jogadores. E, portanto, não há jogos fáceis hoje, acho eu, pelo aquilo que eu estou a sentir.
Era Jorge Jesus que, na sua estreia pelo Benfica, foi eliminado da Liga dos Campeões pelo PAOK da Grécia. Hoje arranca também o campeonato alemão com os invencíveis, o Bayern de Munique, a receber o Schalke. Na Alemanha, a partir de hoje, regressa também o público. Pouco, mas regressa. Os estádios podem agora acomodar 20% da sua capacidade. É melhor que bancada vazia. Bayern ganhou já 8 campeonatos seguidos e a época passada ganhou tudo o que havia para ganhar. Campeonato, taça, Liga dos Campeões. Se mais houvera, mais ganhara. Bayern não perde um jogo desde dezembro do ano passado e terminou a época anterior com 21 vitórias consecutivas. Bayern, portanto, todo poderoso. Quem tem mais campeonatos consecutivos que o Bayern de Munique é o Juventus de Itália. Já ganhou 9 seguidos e arranca a época este fim de semana à procura do décimo, com um novo treinador, Andrea Pirlo, que foi um excelente, muito bom jogador. CR7 Cristiano Ronaldo, com 35 anos, continua lá e vai sem dúvida tentar melhorar os 37 golos marcados em todas as competições na temporada passada. Juventus joga no domingo contra o Sampdoria. Este fim de semana em Inglaterra é ir à televisão. Excelente jogo em perspectiva. Chelsea contra o Liverpool. Vai ser bom. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Hoje temos o primeiro jogo da final da Conferência Oeste, frente a frente, Denver contra Los Angeles Lakers. Ontem, segundo jogo da final da Conferência Leste, Miami Heat bateu o Boston 106-101. Segundo jogo, segunda vitória do Miami, que comanda a eliminatória, portanto, por 2-0. Vamos a ver se o Boston consegue corrigir, reduzir isso amanhã, no terceiro jogo.
Em destaque nas notícias, Isabel dos Santos diz que a Sovangol foi desfalcada em cerca de 5 mil milhões de dólares por companhia de seguros de Carlos São Vicente. israelitas proibidos de sair mais de 500 metros das suas casas devido ao coronavírus. E 2 polícias e 5 civis mortos em ataques na Nigéria. Mariano Bartolomeu na produção e Amêncio Miguel ao microfone. Desejam-lhe um ótimo fim de semana. Dentro de instantes, o Álvaro Lugero Andrade, a terceira e última página.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 18 de setembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet, estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também pode juntar-se a nós no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. E se quiser falar connosco a qualquer momento, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação de Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, a empresária angolana Isabel dos Santos diz que Sonangol foi desfalcada em cerca de 5 mil milhões de dólares por companhia de seguros de Carlos São Vicente. Israelitas proibidos de saírem mais de 500 metros de suas casas devido ao novo coronavírus. Secretário do Estado americano Mike Pompeo visita o Brasil para reforçar apoio a refugiados venezuelanos. Sexta-feira, na Voz da América, é dia de artes e mais à frente temos uma conversa com o Pache de Rima, músico guineense que fez o hino do clube francês Paris Saint-Germain. Também ele fala sobre a carreira e o seu novo disco. Mas primeiro, vamos começar em Moçambique, onde o ex-presidente Armando Guebuza será ouvido em data ainda não determinada pela Procuradoria-Geral da República, num processo relacionado com o caso das dívidas ocultas. Através do seu advogado, Guebuza prometeu prestar os esclarecimentos solicitados, mas diz estar a ser vítima de uma tentativa de assassinato político e afirma não acreditar na Procuradoria-Geral da República. Políticos e advogados já reagiram. Em Maputo, Alfredo Júnior.
Para o advogado Rodrigo Rocha, ao fazer esta solicitação, a PGR está a cumprir com o seu papel para esclarecer o caso das dívidas ocultas.
Este pedido da Procuradoria é um pedido normal, é um pedido que vem decorrente daquilo que é a própria legislação, estatuto orgânico da Procuradoria-Geral da República. Agora, quanto ao facto de ser um ex-presidente da República e pelo facto de ter um assento no Conselho de Estado, esta individualidade tem que ser autorizada pelo Conselho de Estado a prestar esse depoimento.
Para o analista político e professor universitário Mohamed Yassin, a PGR está a cumprir expedientes políticos, tendo em conta que recentemente não agiu de igual modo para um outro membro do Conselho de Estado.
Recordamos que em 2014, quando o presidente Guebuza, na altura, chefiava o Conselho de Estado, o cidadão, que era membro do Conselho de Estado, António Mochango, não foi pedida a retirada da sua imunidade. Foi preso à saída do Conselho de Estado, onde o presidente estava. Então, o que significa que a Procuradoria, de um lado, cumpre com as regras formais e, do outro lado, não. Mesmo que dizer que a Procuradoria é politizada quando lhe interessa.
Aliás, esta posição foi corroborada por António Mochanga, deputado de Arnamo, que foi detido enquanto membro do Conselho de Estado.
É interessante o que está a acontecer com a nossa PGR, pois a Procuradora-Geral da República, que foi nomeada em agosto para legalizar a minha prisão ilegal, e a Legião de Marias dos Procuradores Adjuntos, que devem ir ouvir o Guebuza, foram por ele nomeados. É algo para dizer: quem semeia ventos, colhe tempestade.
Guebuza prometeu prestar os esclarecimentos solicitados, mas reclamou que está a ser vítima de uma tentativa de assassinato político, tendo manifestado desconfiança em relação à constante e desconforme atuação da Procuradoria-Geral da República.
Não confiar na Procuradoria-Geral da República é a mesma coisa que dizer que não confia nos tribunais moçambicanos. E então, se não confia nestes tribunais ao fim de 6 anos depois de ter expirado o seu mandato, então em que é que ele iria confiar? Obviamente que ao fim de 6 anos não houve nenhuma perseguição, não é agora que vai haver pelo menos uma perseguição por qualquer motivo, a menos que existam obviamente indícios que possam levar a que seja aberto uma instância criminal contra o mesmo.
O ex-presidente parece estar a fazer um eco daquilo que é o pronunciamento popular, que hoje em dia, devido a tanta influência política no setor judiciário, ninguém respeita as decisões da Procuradoria. A Procuradoria passou a fazer um papel mais político do que judiciário. Então, o presidente Guebuza somente está a dizer que isto chegou a atingir ao nível dele.
Hoje, a Bochila está a mover o mesmo expediente para ele. Está a reclamar o quê? Ele é que semeou, tem que comer a fruta que ele semeou.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Voz da América, sexta-feira, é dia de artes. E hoje, a conversa é com Pachi de Rima, músico guineense que tem um novo disco e que também fez o hino do clube francês Paris Saint-Germain. Amancio Miguel.
Artes hoje na Voz da América com o músico guinense Pachi de Rima, que vive em Paris, na França, e gravou o hino dos 50 anos da famosa equipa Paris Saint-Germain, uma equipa de futebol. Conversamos com Pachi de Rima sobre a sua música, sobre a moda, porque ele também investe na moda, e sobre a sua Guiné, que, mesmo estando em Paris, não fica de lado.
Eu vinha regularmente para os concertos, para os meus assuntos também. Mas eu decidi, desde março, fixar a minha residência aqui. Entretanto, numa das minhas conversas com o meu atual manager, que é do In Correia, então foi um encontro casual entre o músico e o designer, e o estilista, que é o filantropo também, que é designer da Paris Saint-Germain. Então, numa das nossas conversas, eu apaixonei-me pela cidade, gostei imenso, porque eu conheci Paris, que eu não conhecia há 12 anos atrás, e inspirei-me. Então, daí, falei com ele no intuito de fazer a música para a cidade. E ele disse-me, Pati, nós estamos a completar este ano 50 anos, por que não fazer para o clube? Então, ele disse-me, olha, eu não vou te garantir nada, mas eu vou te mandar a história do clube, vou te enviar um draft daquilo que concerne, que tem a ver com o clube, toda a trajetória do clube de 1970 até ano 2020. Eu daí eu peguei no draft que ele me enviou e adaptei e criei o meu conceito, criei o slogan. Foi assim, graças a Deus. Vou dizer já obrigado ao diretor de Marketing e Comunicação e Estratégia de Paris Saint-Germain, que é o senhor Fabián Alegre, e quem agradeço imenso de validar a música na primeira hora, e fez-me também em contato diretamente com o Universal, deu para fazermos esse casamento. Então, para mim, só agradeço o meu povo pelo apoio, agradeço todas as pessoas que me apoiaram nesse projeto, e agradeço também a Deus e a minha mulher.
Pachi de Rima, fazer uma música para uma equipa como Paris Saint-Germain é obra. Naquele momento que aceitou o desafio, sentiu frio, sentiu calor? Como é que se sentiu? Como é que foi o seu processo criativo?
Não, eu estava otimista, eu não vou mentir. Eu estava super otimista, porque o negativismo nunca dá resultado. Qualquer autor ou qualquer artista deve encarar qualquer desafio como vitória. Então foi com essa autoconfiança que eu trabalhei, também pessoas que me rodearam, deu-me dor da cabeça, mas como eu estava com autoconfiança, graças a Deus, saiu como eu queria.
Vamos ouvir esta canção, que é o hino do Paris Saint-Germain, produzido pelo guinense, com muito orgulho, Punch Dreamer.
Fier de ce blason, on aime le ballon. Paris, France, c'est notre maison. Ici, c'est la capitale. Les jours de match, on régale. On moule les maillots, on presse au plus haut. Les supporters sont toujours chauds. PSG dans l'histoire. Ici, c'est Paris. On vise toujours la gloire.
Ibra, Zlatan.
Ibrahimovic.
Pauleta,
Zoa. Zangiel de Kina.
Ronaldinho, o craque.
Lucho.
Artes em conversa aqui na Voz da América com o jovem cantor guinense Paz de Rima, que tem um novo disco no mercado, o disco Maratona de Amor. Paz de Rima, esta coisa de ser cantor e viver fora do país, na diáspora, é também ser embaixador da cultura de um país, do teu país, neste caso, que é a Guiné-Bissau.
Independentemente disso, eu sei que eu tenho um compromisso com o meu país. Tenho uma responsabilidade enorme com a Guiné-Bissau. Então, desde que eu comecei a fazer a música, desde que eu senti que eu sou, tenho uma responsabilidade de fazer a música de mim, porque é a música da Guiné-Bissau que eu me identifico. Eu não tenho complexo de dizer que eu faço 100% a música da Guiné-Bissau. Eu não tenho complexo de dizer que eu canto em crioulo, exprimo em crioulo, eu ponho minhas ideias em crioulo. Eu tenho uma responsabilidade enorme de afirmar a música guineense em qualquer parte do mundo. Eu encaro uma responsabilidade enorme de continuar a defender a nossa música, de continuar a defender a nossa tradição, preservar aquilo que é nosso, porque eu sei que cada vez que eu tenho um desafio, a minha responsabilidade aumenta. Então, nessa ótica, eu vou assumir ser embaixador de Gumbé, embaixador de Kustundé, Jambadó, Tina, Finga, todos esses estilos, eu me identifico com isso. Tá? É isso que me define enquanto um guineense, enquanto um crioulo.
E a nível das temáticas, das questões que o Punch aborda, quais são as mais preocupantes e, se calhar, porquê?
Bem, é assim, quando eu comecei a fazer a música, eu defini a minha linha de orientação enquanto artista, porque eu sei que eu não posso soltar a fazer a música como pessoa pelo entretenimento, porque eu sei que a música tem outra dimensão. Então, dentro disso, eu aproveito fazer a música para atalhar a paz, a reconciliação, a democracia, a questão dos direitos humanos, a questão social, focar nos direitos da mulher e da criança, racismo. São coisas que eu enquanto artista, eu acho que um artista não deve só pautar pelo lado comercial. Então a nossa responsabilidade social é que nos coloca perante a nossa decisão, a nossa ideologia. Então para mim é extremamente importante dar a minha voz para pessoas que não têm. É extremamente dar a minha voz nas questões de racismo hoje, que é preocupante, há abusos de excesso de policial a nível do mundo todo. A população negra está a sofrer, tem as consequências grandes com isso. Então, eu enquanto africano, eu enquanto músico, eu sei, eu tenho que usar a minha voz para defender o meu continente. Eu tenho que usar a minha voz para defender o meu país. Eu tenho que usar a minha voz para defender aqueles que não têm voz.
E tem esta questão que o Pancho também tem feito referência a ela, que é a guinalidade.
Guinendade. Bem, guinendade é aquilo que eu sou. Eu não posso complexar disso. Porque a guinandade é a minha alma, a guinandade é o meu dia a dia. Guinandade é aquilo que me identifica, que me glorifica. Guinandade é aquilo que eu me exprimo. Então, guinandade é falar da Guiné-Bissau da esperança, falar da Guiné-Bissau do futuro, falar da Guiné-Bissau. Uma Guiné-Bissau próspera, uma Guiné-Bissau de paz, uma Guiné-Bissau de homens e mulheres corajosos, uma Guiné-Bissau que todo filho da Guiné-Bissau tem que orgulhar. É isso que é guinandade. Para homens com trabalho, jovens com coragem, no sentido de mudança. Essa sim é guinandade.
Esta guinandade, Pancho de Rima, que de alguma forma está beliscada pelos políticos, qual é que é a sua visão em relação à forma como estes políticos levam a Guiné-Bissau, que não está neste momento nos seus melhores momentos?
Bem, eu enquanto guineense, a minha visão, a minha opinião é simples. Eu acho que cada guineense tem o seu... cada um tem que dar o seu contributo. Porque se cada um de nós fazemos aquilo que sabe fazer, se cada um de nós trabalha no seu ramo, cada um de nós continua a apoiar o país, apoiamos o país, a Guiné vai encontrar o seu caminho. Então, é que cada guineense tem que fazer o seu trabalho. Então, o ponto disto tudo está na nossa união. A nossa força está na reconciliação. O nosso ganho está no trabalho, está na tudo que toca, de que cada um tem que fazer o seu trabalho. Respeitamos o espaço de cada um, respeitamos as nossas diferenças, convivemos mais entre nós, sermos mais altruístas, é isso que é importante. Porque nenhum guineense pode pensar que pode fazer de Guiné-Bissau sozinho. Nós precisamos de um ao outro, precisamos do espírito de solidariedade, precisamos de um espírito de fraternidade. Só assim que o país pode avançar.
Pelo comandante major Kika Labalde, Cárcer Universal.
Amizade sabe, irmandade sabe, guinandade sabe. Amizade sabe, irmandade sabe, guinandade sabe.
Se o Nijabi.
Este é o programa Artes das Américas. Continuamos em conversa com o jovem músico da Guiné-Bissau, Patch de Rima. Patch, que está em Paris, na França, e está a trilhar pelos bons caminhos na divulgação da sua música e da música do seu país, a Guiné-Bissau, e de África no geral. O Patch anda na música e anda na moda. Este casamento, Patch?
Bem, tudo que é parte musical tem a ver com a moda, porque um artista tem que ser bem apresentado, um artista tem que ter uma imagem que vende. Entretanto, eu sempre gostei. Então, dentro dessa ótica, eu, há 15 anos atrás, eu criei a AGI, que é a Agência Guinense de Imagem, uma empresa de publicidade, que nós focamos meramente na parte de criação de imagem corporativa e institucional. Trabalhamos com merchandising. Então, daí lancei a minha marca de roupa, que é o 245 Wear, made by Patch de Rima. Lancei Ferret Sport. Lancei... Bim Bim de Baca Collection. Então, epa, é nisso. Agora lancei uma nova coleção, a Midi Lá. Sou de lá. Então é nisso que eu saí, porque eu não vou fazer a música segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, eu tenho que aproveitar a minha capacidade de criação para poder fazer também algo para ajudar a crescer a minha autoconfiança enquanto artista, de ser mais autônomo, de não estar a depender de ninguém, porque no mundo que nós estamos é melhor ser autodidata, ter multifunções. Então, isso para mim é extremamente importante. Eu não gosto de ser depender de alguém, não gosto. Então, por isso que eu criei essa outra parte como empreendedor, criar as minhas coisas, vai em encontro daquilo que eu gosto de fazer. Então, foi daí que foi a minha paixão pela moda.
Caminhamos para o final da nossa conversa com Punch Drima, cantor da Guiné-Bissau. E nesses tempos da Covid-19, não poderia deixar de perguntar ao Punch como é que viveu estes tempos de confinamento, como é que ao nível criativo isto influenciou?
Bem, no ponto de vista económico foi mal, porque tive que cancelar mais de 20 concertos, porque este ano ia celebrar os meus 20 anos de música em Tivoli, numa produção autónoma da minha parte, mas Deus olhou para mim, viu o meu sofrimento e voltou tudo no lugar. Eu não posso atuar, sim, mas em termos de criatividade, ganhei uma nova sonoridade que eu estava à procura há 20 anos, ganhei a maturidade de saber lidar com consequências que eu não estava à espera que isso ia acontecer, mas também ao lado humano, isso deu-me uma cura que me ajudou a ver o mundo de uma forma diferente, de poder avaliar tudo que nos rodeia, mas eu estou feliz, eu não vou mentir.
Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, onde é que o Punch projeta estar a nível de carreira?
Eu quero ser multibilionário, eu não vou mentir, porque eu trabalho todos os dias para isso. Quero empregar, quero ser um empreendedor de sucesso, quero levar a minha música para todos os cantos do mundo, quero que o mundo conheça o meu país, quero através da minha música que trago o investimento para o meu país. Eu quero que a minha música tenha uma contribuição positiva em termos da consciencialização e na afirmação da nossa identidade. Quero que a nova geração da África identifique com a minha música enquanto um pan-africanista. Quero que o mundo me conheça enquanto um amante da paz. E também quero contribuir de uma forma positiva com a minha música, no tudo que toca desenvolvimento, tudo que toca consciencialização, tudo que toca justiça.
Punch, é um prazer conversar com o Punch Drima, mas há uma última questão que eu vou colocar. O Punch, quando este programa foi para o ar, estará certamente numa outra passarela, a casar. Felicidades para ti, Punch.
Ah, obrigado, Amante. Obrigado, Amácio. Essa é outra forma. Eu sei que estabilidade familiar é extremamente importante para um profissional. Entretanto, eu respeito família, o conceito de família. Eu respeito muito isso. Então, o músico tem que ser modelo. Eu não quero viver num mundo de ilusão. Eu não quero viver num mundo de mentira. Então, quero viver aquilo que tenho. Quero viver... simples, é isso que eu quero. Eu não quero viver na lua, eu não quero viver de um mundo virtual, mas sim quero viver um mundo real.
Já agora, qual é que é aquela canção tua que dedicas a ti mesmo pelo casamento?
Ah, é? Tá bom. A minha maior certeza puta por duzinha alegria, de culpa e lebanco bom. Minha vira iribó, minha alma iribó. Capuri viria me só, lebanco bom. Dambula, na filho dambula, puta dambula. Minha rainha, a boiar com tarifira, na filho cabo de sal.
Minha rainha, a voar cantar e esfirar na pilha e o cabo de sã.
Parabéns, Pancho.
Obrigado, Amaro.
Parabéns ao jovem casal. Vamos ficar com o tema Minha Noiva, na voz do noivo Paz de Rima. Fechamos assim a nossa página de arte aqui na Voz da América com Maiano Bartolomeu e Amêncio Miguel.
Quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
A empresária angolana Isabel dos Santos indicou que as centenas de milhões de dólares nas contas congeladas na Suíça de Carlos São Vicente podem ser o resultado de vários anos de sobrefaturação aos seguros da companhia petrolífera Sonangol. Isabel dos Santos, que ocupou o cargo de dirigente da Sonangol durante 18 meses, disse estar convencida que muitas outras pessoas teriam estado envolvidas no esquema. Numa entrevista à rádio MFM, centrada nos tempos em que liderou a empresa entre junho de 2016 e novembro de 2017, ela disse ter identificado e tentado resolver vários problemas, entre os quais a sobrefaturação que estava a levar a Sonangol a perder dinheiro em vários contratos, entre os quais um com a seguradora 3As, de Carlos São Vicente, que tinha o monopólio desses seguros. Segundo Isabel dos Santos, concluiu-se que a Sonangol podia poupar 70% com os seguros e fez um novo contrato com valores muito mais baixos. A ex-PCA da Sonangol afirma que havia entre 400 e 500 milhões de dólares a mais por ano a serem pagos pelos seguros dos petróleos, o que ao longo dos 10 anos em que a petrolífera estatal foi parceira da 3As, significa perdas potenciais num total de 4 ou 5 mil milhões de dólares. A este valor somam-se perdas enquanto acionista, já que a Sonangol esteve na origem da criação da 3As, numa participação que, segundo disse, foi diluída com o tempo, mas cuja compensação não foi demonstrada. A ministra angolana das Finanças, Vera Daves, disse que as iniciativas para o alívio da dívida, negociadas com o G20 e o FMI, se deverão traduzir numa poupança de 6 mil milhões de dólares até 2023. Vera Daves falava numa conferência de imprensa dois dias após o anúncio da terceira revisão do programa de financiamento do Fundo Monetário Internacional, onde foi aprovado um adicional de 1 mil milhões de dólares. Segundo a ministra, a somatória das iniciativas dentro do G20 deverá permitir alcançar poupanças de aproximadamente 6 mil milhões de dólares até 2023. A situação das contas públicas continua, no entanto, o que ela chamou de delicada. Com as verbas aprovadas, o governo angolano conta não só continuar a honrar o serviço da dívida, mas a ter um reforço para o combate à pandemia do Covid-19. A decisão do FMI, anunciada na quarta-feira, eleva o total do programa de assistência financeira à Angola para quase 4.500 milhões de dólares. Em Israel, iniciou-se hoje um novo período de isolamento total devido ao forte aumento de casos do coronavírus. A partir de hoje, os israelitas não podem sair para mais de 500 metros das suas residências, exceto para cuidados médicos, transferir menores de uma casa para outra e obter tratamento para animais. A Universidade Johns Hopkins, aqui nos Estados Unidos, disse entretanto que o número de infectados em redor do mundo atingiu os 30 milhões, com 950 mil mortes.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.